Sim, nessa altura e nesses primeiros passos, e nós continuamos muito amigos dele também, é um facto, somos aliás nas nossas amizades, que nos deu sempre aquele apoio e conselhos necessários. Depois nós tivemos também o nosso empresário, o Luís Farinha, que era também uma pessoa com um tipo de vida já empresarial, mesmo a nível de, mais a nível de cinema, mas que integrava também a música e que veio, foi bem-vindo para a nossa equipa porque nos orientou em muitos pontos, porque você está a ver, malta de 20 anos, 22 em Lisboa, assim à solta, não íamos ter aquela autodisciplina, eu tenho a certeza, se não houvesse realmente os bons conselhos e os bons amigos que nós tivemos.
Do segundo disco do Conjunto Académico João Paulo, Chove.
Chove. A noite cai sobre mim. Chove. Sem ti.
Depois das notícias do meio-dia, vamos continuar a recordar a carreira do Conjunto Académico João Paulo na companhia de Sérgio Borges, que se encontra esta manhã nos estúdios da RDP Madeira. Eu conto com a sua companhia depois das notícias. Até já, fique connosco.
A minha amiga rádio, companheira dos momentos, ou das horas do relógio, dos sentidos.
Amiga rádio que diz tudo a cada instante, no beiral de todos os ouvidos.
Estás presente onde quer que eu vá, andarilha a voz, lê.
A solidão morreu, mal nasceu, o milagre que tu és.
Cantiga,
a minha amiga rádio que diz tudo em sons perdidos, no beiral de todos os ouvidos.
Estás presente onde quer que eu vá, andarilha voz de les a les.
A solidão morreu, mal nasceu.
Companheira dos momentos.
segundos ou das horas do relógio do sentir.
A minha amiga rádio que diz tudo em sons perdidos, no beiral de todos os ouvidos.
Conjunto Académico de João Paulo, com Sérgio Borges, que está nos estúdios da RDP Madeira.
Eu não sou capirete mai, não sou que coisas foi. Eu não sou porque me dici che me vuoi con te e dopo vieni i miei baci, vieni con le carezze, ma allora dimmi cosa c'è di me, boh, cosa vuoi.
Pode dizer-se que o conjunto académico João Paulo foi, paralelamente com o conjunto Shakes, dos conjuntos mais populares do panorama musical português e na rádio portuguesa. O segredo dessa popularidade, o Sérgio Borges já focou a vossa naturalidade, mas o Henrique Mendes também diz que era um conjunto de rara intuição musical, harmonia, presença, não usavam gritos, não partiam microfones, cortavam o cabelo e vestiam bem. Tudo isto é verdade?
Esteticamente, está bem visto.
Eram rapazes simpáticos. Aliás, basta olhar para as capas dos vossos discos.
Mas não, quer dizer, não é coisa, nunca é assim tão linear.
Exato.
A gente sabe que nunca é assim tão linear, embora basicamente nós não fôssemos, e nessa altura existiam os gatos negros, não é?
Exato.
Nós estaríamos entre os Shakes, porque os Shakes tinham uma maneira, digamos, mais informal, digamos assim, de estar isto no vestido, no pentear, nisso tudo. Enquanto que os Gatos Negros eram absolutamente o oposto do nosso estilo de música e do nosso estilo de estar em palco. Os Gatos Negros realmente nunca fizeram depois, nos anos 60 já não houve uma carreira propriamente dita deles.
Aliás, tiveram uma carreira relativamente curta, penso eu.
Foi. Embora eu vi-os várias vezes e achava que eles tinham um impacto em palco. Era, digamos que eles iam mais para o lado dos Rolling Stones, enquanto nós íamos, e também os Shakes, mais para o lado dos Beatles. fundamentalmente no estilo, claro. Os Cheques sempre foram os grandes nossos rivais, também nossos amigos, mas foram indubitavelmente dos melhores conjuntos portugueses. E já se passaram 3 décadas e eu nessa altura tinha o Carlos Mendes e há pouco tempo disse exatamente o mesmo, e o Paulo Carvalho. É certo, de qualquer forma, mesmo visto a esta distância e com 30 anos de diferença, não há dúvida que vocês foram um dos melhores conjuntos portugueses. Eu estou à vontade de dizer isto porque a competição era sempre saudável, sempre foi uma competição aberta e amiga, e é uma verdade no meu ponto de vista.
Ora, vamos voltar ao vosso regresso ao Funchal depois da primeira incursão, digamos assim, por terras do continente. Para além dos comentários das mães que naturalmente lamentavam o estado lastimoso em que os filhos chegaram ao Funchal, sob o ponto de vista físico, enfim, qual foi a vossa reação aí na Madeira perante o sucesso obtido no continente? Eu penso que terão sido muito bem recebidos por aí.
Sim,
o eco chegava à Madeira. O eco do vosso êxito.
Através dos jornais, claro.
E da rádio, talvez.
Da rádio, claro. Jornais e rádio. E lembro-me que nessas primeiras vezes que fomos a Lisboa, fomos de barco.
Não havia o que vos dava tempo para ensaiar.
Entre
os passageiros.
Talvez segurança, talvez a gente não gostasse muito de andar de avião, mas não, nessa altura nem era o caso. Não me recordo se a primeira vez já tínhamos aeroporto ou não. Lembro-me da segunda vez, definitivamente sim. Isso eu lembro que fomos de avião e viemos de avião. Mas quando regressámos de barco e aqui no molho, como nós chamamos da pontinha, portanto o cais, cais marítimo, lá estava um grupo enorme de fãs com uns cartazes e umas coisas. Isso foi totalmente inesperado, não estávamos nada à espera disso. E não estávamos à espera que até dos reflexos que aquilo tinha tido cá. Porque a parte aqui que a família ou os amigos nos diziam por telefone, pá, a gente está a saber disto, daquilo, mas não tivemos a noção imediata de realmente a repercussão que o nosso êxito, e que foi esse, sem dúvida, daquela primeira vez em Lisboa, teve cá na Madeira, no Funchal.
Pensando em mim, em ti, em nós, é um sonho em que eu te vejo, amor. Tal como és, eu sei que sou só para ti, e tu para mim, para toda a vida. Eu e tu, ou tu e eu, que importa a forma de o dizer? Se para mim a única que interessa és tu, tal como és para toda a vida. Para toda a vida.
toda a vida. Para toda a vida.
Muito bem, vamos falar dos grandes êxitos do Conjunto Académico João Paulo. A vossa, digamos, edição discográfica baseou-se fundamentalmente na adaptação para português de grandes êxitos internacionais da música francesa, italiana e também alguma norte-americana, penso, misturada com alguns temas da vossa autoria. Quais foram os maiores êxitos, aqueles que deram brado do Conjunto Académico João Paulo? Foram todos?
Não foram todos, era impossível, não é?
Claro. Vamos recordar alguns deles.
Mas houve aqueles que foram para os tops e ganharam prémios de popularidade nas rádios, engraçado, foram as nossas próprias composições, nomeadamente A Ligália do Montanhês, a Milena, a Balada a uma Rapariga Triste. Estas três, por exemplo, estiveram várias semanas no top português.
Qual foi a primeira dela e vamos contar a história dessa composição?
A primeira, como já disse, foi o Chove, mas o Chove não chegou a ir aos tops. O A Ligada do Montanhês, sim, esse foi...
Como é que surgiu esse tema?
Foi um tema baseado numa outra forma de ver a música. Nós tínhamos feito o Chove e depois dissemos... nós precisamos uma coisa qualquer ritmada, porque isto também está dentro de nós. E nessa altura estava em voga o rock and roll, sempre esteve, não é? Ainda está, claro, mas está. Também estava o Aligali. E nós dissemos, vamos pôr isto no ritmo atual, vamos pôr o Aligali. Aligali de quê? Uma coisa original. Do Montanhês, porque em princípio o Montanhês não é aquele que, e nessa altura não era, e agora também não é muito, que venha a uma discoteca e para dançar o Aligala, ou neste caso a música rap, ou qualquer coisa assim do género que seja atualizada, nos tempos que correm. E o Aligala do Montanhês, talvez por essa originalidade, por ser uma música também ritmada e com uma melodia fácil, entrou bem na rádio e entrou de imediato nos tops nacionais.
Linda montanha, para a cidade, só para ver dançar.
Um grande êxito do Conjunto Académico João Paulo. Vamos lá saber histórias da vossa carreira, Sérgio Borges.
Eu lembro um programa de televisão que estávamos a fazer e de repente começou a cheirar a queimado. E toda a gente estava alarmada. Ina, pá, o que isto? E era um daqueles diretos. Cheira a queimado e está qualquer coisa a arder. É uma razão muito simples. É onde nós tinha comprado uma gabardina nova e tinha pendurado, imagino, num daqueles projetores fortíssimos que a televisão tem, e é claro, a certa altura...
Coisa que não se faz.
Coisa que não se faz, coisa que nunca se voltou a fazer.
Claro.
Mas até descobrir realmente de onde vinha, é claro que a gabardina ficou com...
Era uma vez uma gabardina.
Era uma vez. E, claro, aquilo é que depois deu... Deu uma origem, assim, é uma situação caricata que nós dominámos, fartámos-nos de rir depois, mas na altura tivemos controlado.
Como é que vocês ultrapassaram a situação? Estavam a atuar em direto na televisão,
exato,
milhões de pessoas a ver-vos, como é que controlaram a situação?
Claro, nós sentíamos o cheiro, as pessoas não, não é?
Claro, claro.
E aí, a partir do cheiro, houve uma movimentação grande dos iluminotécnicos a ver o que era.
Começaram a olhar um bocado.
Localizaram. Nós estávamos a ver o que era. Só tínhamos que controlar o riso perante a situação. Agora, rimos foi depois. E depois, esta em parte, este é, digamos, um episódio em parte artística, caricato. E eu lembro-me também, na parte já de quando éramos tropas, de estarmos a atuar e haver um ataque. E aquilo, de repente, nós estávamos com os instrumentos, vai tudo para o chão, deita-se tudo no chão, nós próprios, e no meio daquela coisa toda, parou o ataque, aquela malta põe-se toda de pé outra vez, nós pomos-nos de pé outra vez e continuamos a tocar. Uma situação que realmente não lembro aos diabos, porque... Só quem passou realmente para a África nessas alturas e nós tocávamos também para a população indígena, não é?
Diga uma coisa, vocês estiveram em África por razões de turnê ou, pelo que eu ouvi já há pouco das suas palavras, foram para a tropa, naturalmente?
Não, fomos para a tropa.
Foram todos ao mesmo tempo? Como é que foi?
Para irmos ao mesmo tempo, houve dois que tiveram que se oferecer,
antecipar
a ida deles, para mantermos o conjunto, mantermos a estrutura, digamos assim, e fizemos a parte de recruta e especialidade, tudo como qualquer outra tropa. Depois fomos
a cantar durante a recruta.
Ainda não.
Como é que os vossos colegas de recruta reagiam ao facto de vocês serem um conjunto já conhecido, penso eu, e com o nome?
Reagiam com naturalidade, não é? Porque aí...
Ainda por cima nós, todos em grupo.
Mas nem sequer eram no mesmo pelotão.
Estiveram
em pelotões diferentes. Estou-me lembrar, nomeadamente, Mafra, em que estavam dois no outro noto, enfim. O que havia, realmente, era que nos permitia... E deram-nos uma sala para ensaiarmos, isso tudo, mas depois é que no ultramar, portanto, nas antigas colónias, fomos aproveitados para tocar para as tropas. Tocar para as tropas que nós aproveitávamos também para tocar para a população indígena, porque eles tinham uma atitude, no mínimo, curiosa, porque nunca aplaudiam. A população indígena não aplaudia.
Alguma razão para isso? Vieram a descobrir?
Não, era uma atitude natural. Eles ficavam espantados com aquela... com algo que nunca tinham visto. Conjunto ao vivo no interior da África. Não estou a falar de uma Luanda, de um Lourenço Marques. Estou a falar daquelas vilas, ou nem isso, do interior da África, em que a floresta é por todo o lado. E ou savana, conforme o sítio, e em que eles viram aquilo pela primeira vez. Portanto, era uma atitude de espanto, e que eles, a melhor que eles nos podiam dizer e diziam era que Batuque de Branco sabe bem.
Portanto,
para nós, conjunto João Paulo, éramos para eles o Batuque de Branco. E uma coisa que os fascinava era a bateria. A bateria com aqueles... todos aqueles tontons e os pratos e aquelas... era fascinante.
E já estava mais próximo da sua cultura, enfim. Penso que seria essa a explicação.
Sim, 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 nitidamente.
Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós, não. Nunca o saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs, não. Nunca te direi, Milena. Foi noutra praia, de um outro mar, um verão passado. Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós, não. Nunca o saberás, Milena. Na praia deserta ela disse-me adeus, mas não, Milena. Nunca te direi que são os seus lábios que eu procuro quando toco os teus. Mas perdoa, Milena, perdoa, Milena. Foi noutra praia, de um outro mar, um verão passado, para que recordar, se a sua imagem me não te deixa amar, amar.
Vocês pertencem necessariamente à geração dos anos 60, uma geração que se caracterizou, entre outras coisas, pelo célebre Make Peace Not War, quando tinham que substituir a guitarra, o instrumento musical, pela G3. O que é que isso significava para vocês? Independentemente do espírito militar e da missão a cumprir, enquanto homens, enquanto cidadãos.
Como logo surge uma contradição.
Exato. Até porque essa, a sensibilidade...
Essa, nitidamente, mas essa nós tivemos logo no princípio, quando começámos com a nossa instrução militar. Mas, para além disso, nas zonas de alto risco, como eu falei ainda há pouco, tratava-se sim de uma questão de sobrevivência. Porque nós, nos próprios espetáculos, fazíamos questão de nos apresentarmos como se estivéssemos num monumental. Não eram fardados, na maior parte dos espetáculos não eram fardados, nem aqueles que era possível. E o nosso sistema de luzes levámo-lo connosco, levámos as aparelhagens todas do melhor que tínhamos. E, portanto, não chegou a haver um choque, digamos assim, entre a guitarra e a G3, porque uma era um ato de sobrevivência em relação a qualquer coisa que pudesse acontecer. A outra é um ato do tal amor que nós demos, basicamente,
companheirismo,
àquela malta que
está lá. Exatamente, sem dúvida alguma. Vamos fazer aqui um pequeno interregno na carreira do Conjunto Académico João Paulo para falar um pouco do Sérgio Borges de si. Sérgio Borges, que escreveu David Ferreira, também na capa do vosso CD, a reedição dos vossos grandes êxitos, que o grupo era bom, mas não será exagerado dizer que a chave do seu sucesso era a excelente voz do cantor Sérgio Borges. Concorda com estas palavras de David Ferreira?
Havia uma influência grande minha dentro da estrutura musical do conjunto. Isso é óbvio, ainda há pouco aflorámos esse assunto. E, claro, houve outros cantores bons em Portugal na altura. Adentro do conjunto João Paulo e dentro da minha carreira, eu costumava dizer, e ainda digo, porque realmente tudo o que havia para ganhar em prémios, nós ganhamos. Melhor cantor.
Como por exemplo.
Melhor cantor. Ganhador do Festival da Canção. Melhor conjunto português. Três prémios de popularidade pelas canções que já mencionámos há pouco. Portanto, popularidade nos tops de vendas, nos tops da rádio, Tivemos aqui também, na Madeira, um reconhecimento do nosso trabalho para aquilo que fizemos na Madeira, em outras partes do mundo, não só propriamente em Portugal, mas realmente na década de 60 e com uma equipa de 10 como nós tínhamos, nós ganhámos tudo o que havia para ganhar, menos dinheiro.
Não ficaram ricos.
Nenhum ficou rico. De maneira nenhuma. Agora,
consequência de ser português e de cantar em Portugal.
É claro, um conjunto com a dimensão que a gente teve em Portugal. Não falo só de nós. Na Inglaterra,
tinha ganho muito dinheiro, sem dúvida alguma.
Indubitavelmente.
Há pouco esqueci-me de fazer referência a este aspecto. Há uma canção, a tal Poema de um Homem Só, que nasce exatamente do vosso tempo de tropa,
Não só essa, do tempo de tropa. Essa é uma delas, evidentemente.
Porque que é da sua autoria.
Mas que marca, de certa maneira, não só o meu estado de espírito, mas o estado de espírito do nosso grupo, visto individualmente, porque muitas vezes nós temos a palavra saudade que não é inédita em Portugal, não é? Também nos atingiu. E saudades de tudo, daquela vida que nós tínhamos cá, da nossa família, dos nossos amigos, das nossas namoradas. E aí um homem às vezes sente-se só. Daí o poema de um homem só.
Rádio ao aos sábados, entre as 11 e as 13, aqui na Antena 1.
A minha amiga rádio hoje a recordar o conjunto académico João Paulo, na companhia de Sérgio Borges, que participou várias vezes no Festival da Canção, também ele. A primeira delas foi, salvo erro, no ano de 1966.
Havia uma... também uma necessidade de afirmação dentro daquilo que era, na altura, o acontecimento musical mais importante em Portugal. Agora não é tanto. Agora há tantas coisas más, não é? Mais, má, M-A-I-S.
Exato.
Mas, nessa altura, era um acontecimento a nível musical. E
vocês queriam mesmo chegar até lá?
E no caso do Nunca Darei Adeus, que não é composição nossa, mas foi um convite que surgiu diretamente para mim, exatamente como cantor, e foi das primeiras vezes que um vocalista de conjunto foi convidado a participar individualmente no festival. Nesse ano até ganhou a Madalena Iglesias com o Ele e Ela.
Que vocês também gravaram?
Que também gravámos. Aliás, gravámos várias músicas desse festival.
Desse festival, exato.
Como gravámos, depois, já quando eu ganhei, também fizemos uma canção extraordinária, que foi a canção de Madrugar, que não ganhou, mas que eu depois gravei também em disco, que é realmente uma das minhas favoritas. Eu lembro-me do Ari dos Santos, só dos Ari dos Santos, nessa altura. Ele dava-me muito bem, mas ele disse: "Ah, sei que não, agora que eu tinha uma música tão boa e que podia ter ganho, tu ganhaste quando vais rico e o canto e a canção de Madrugar, e gosto tanto." E eu disse: "Ah, eu também gosto e vou gravá-la, Ari." Não ficamos inimigos por causa disso. Ele disse: "Não, está bem, mas eu não gosto de perder."
Vamos recordar exatamente a participação de Sérgio Borges no Festival de 66. Nunca direi adeus.
Adeus, adeus, não vale a pena. Os rumos que tiver são meus, mas não direi adeus, adeus. Não hás de ver em mim mais qualquer mágoa, e em meus olhos não lerás a dor de te deixar. Há solidões perdidas quando se diz adeus a alguém, mas não direi adeus. Por isso eu serei um rio sem destino e sol, mas não direi adeus. Adeus, adeus, não vale a pena. Os rumos que tiver são meus, mas não direi adeus. Há solidões perdidas quando se diz adeus a alguém, mas não direi adeus.
Como é que acontece a sua participação no Festival da Canção de 1970? Vamos lá saber.
Aí, eu até me recordo que estávamos cá na Madeira, nessa altura. Estávamos aqui a fazer uma série de espetáculos e o mestre Nóbrega e Sousa telefona exatamente a dizer que ia enviar uma canção a ver se eu gostava porque gostava que fosse eu a cantá-la. Ouvi a canção, gostei. Fizemos uma gravação com o conjunto, enviámos para lá. Depois o maestro Joaquim Luís Gomes fez uma orquestração fantástica. Foi meio caminho para a canção ganhar. E esses dois senhores, para além do resto que se passou em relação à canção, e foi também aí com o Jorge Costa Pinto, outra vez, a orquestra dele. Já nessa altura tínhamos o Adrián, que era do Quinteto Académico, e o Zé Manel, que tocava saxofone também. Portanto, houve uma reestruturação do conjunto, mas eu estou a citá-los nomeadamente porque eles entraram nesse festival, em 70, a dar exatamente um toque. Enquanto isto em termos musicais, a canção foi apresentada a nós pelo maestro em 3x4, nós transformámos-a num 6x8, e para dar exatamente um outro toque, e que toque esse que foi imediatamente apreendido. Eu tenho uma admiração especial e muito grande por ele, pelo mestre Joaquim Luís Gomes, que
aliás ele tem um amor particular por essa canção também e pelo seu trabalho de orquestração, enfim.
Pelo
trabalho que houve em conjunto, ele leva isso em consideração, ele confessou aqui na Minha Amiga Rádio já.
Ele tem razões para ter, porque realmente fez um trabalho fantástico. Aliás, é uma pessoa fantástica, mas não quer dizer, obviamente, que fizesse um trabalho fantástico. Há pessoas fantásticas e que estão, não quer dizer que façam umas sensações daquelas. E ele foi lá. E esse foi. Porque numa canção, e essa foi o que disse o Ari, posteriormente, já quando ele estava mais calmo, se há uma pujança excessiva da parte musical, há palavras que se vão perder. E palavras que, no caso até da canção de Madrugada, eram importantes, porque elas vinham todas muito de seguida. O que o mestre Joaquim Luís Gomes fez em relação ao Rio que Canto foi exatamente o contrário. Onde havia necessidade de uma pujança orquestral, ele pôs. Onde havia necessidade das palavras soarem para entrar, e essa mensagem, ao fim e ao cabo, que chega às pessoas, não é? Não interessa. Porque nem sempre as pessoas veem de imediato o valor intrínseco que se esconde atrás desta ou daquela canção. Pelo menos numa audição ou duas. Não podem ter essa noção. E o maestro Joaquim Luís Gomes teve exatamente esse savoir-faire em relação a onde faz Rio que Canto, de deixar as palavras soarem, deixar a orquestra soar, e pronto, a canção ganhou.
Onde vais, rio que eu canto? Quero ver teu novo norte.
Mais além, barco veleiro, flor da vida. nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Onde vais, rio que eu canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia por dia.
Consequências para o conjunto académico João Paulo dessa sua participação no Festival da Canção?
Sim, uma participação ganhadora tem sempre logo reflexos. Nós tivemos aí convites como nunca tínhamos tido, porque há sempre aquela, digamos, onda que se gera a partir de uma vitória, e foi a partir daí que nós voltámos a correr Portugal do norte a sul, mas para além disso ainda fomos à América, aos Estados Unidos, ao Canadá, e foi uma experiência fantástica, não só por aquilo que a gente fez, mas também por aquilo que me deu a oportunidade de ver, não é? Porque quem está em Nova York, não, pelo menos eu, não me fecho num quarto a ver televisão, de maneira nenhuma. Vou andar a